Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Boa noite, irmãos. Tem gente que está dormindo ainda. Boa noite, irmãos. Ninguém dorme, eu estou brincando, ninguém dorme quando o Will está aqui, né? É fogo no altar, né? Ninguém dorme. É isso aí. Amados irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto interessante. É uma passagem bíblica que fica no cantinho, lá meio escondida. Mas é interessante, eu li uma vez, isso não é nada meu, é lido, né? É um conceito lido, do nosso grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon. Ele dizia que, às vezes, nos cantinhos mais obscuros, você acha os diamantes mais brilhantes. E eu acho que é exatamente isso que tem nesse texto aí. É um texto pequenininho, todos vocês já conhecem, já passaram por ele várias vezes, né? E outra coisa que eu quero lembrar, antes de ver o texto, é que vocês lembram que nós temos 4 evangelhos, né? Toda vez que eu venho aqui, eu acabo dando aula, não é para fazer isso, mas eu acabo fazendo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos, porque enxergam Jesus da mesma forma. A sua genealogia, como ele nasceu, como ele foi quando era menino, depois, até morrer, ressuscitou e deu a grande comissão. É uma sequência igual, Mateus, Marcos e Lucas. João é diferente. Então, esses três que têm uma visão parecida, nós chamamos de evangelhos sinóticos. Sim, quer dizer a mesma, né? Por exemplo, sinônimo, o mesmo significado. Sinótico tem a mesma visão. Então, eu vou pegar 2 textos sinóticos que falam da mesma passagem. Vamos lá ver como é que passagem é essa. Vamos lá. Marcos 7:24. Achou aí? Oh, acabou de falar? Procura aí, irmão, na boa, 7:24. Aí. A mulher Cirofenícia. Que nome, não? Nós não temos mais ninguém Cirofenício. Quem são os descendentes Cirofenícios? São os libaneses. A mulher libanesa. Então não era Israel, né? Jesus andou por caminhos em Israel, ponto. Mas ele saiu de Israel também. Aí é um momento em que ele sai. Saiu do território de Israel, entrou no território que hoje é o Líbano. Então, deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos orar, pedir a Deus que a gente seja agora iluminado pelo Espírito Santo, né? Cada um de nós possa entender a mensagem que ele tem para nós, a começar de mim, né? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor fale através de nós, Senhor, que nada do que seja dito aqui esteja em desacordo com a tua santa vontade. Que tudo seja conduzido pelo teu Santo Espírito para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler 2 textos, o primeiro em Mateus, o primeiro em Marcos, o segundo em Mateus. Marcos é sempre curtinho, né? Quando vocês estão estudando lá, vocês conhecem bem a palavra. Quem está fora da escola precisa entrar, viu? Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita atividade. Você já viu essa domingo eu tenho não sei o quê, tenho não sei o que lá, não sei o que outra. Eu tive um sogro que era um pastor, que foi uma bênção na minha vida, né? Maravilhoso, papai da Cecília. Ele dizia, se você tiver muita coisa para fazer, eu já era novinho, né, quando eu me converti, médico, recém-formado, ele fala, olha, João, se você tiver muita coisa para fazer, puder fazer uma só, vai na escola dominical. Essa era a cabeça do meu sogro. Estava certo, o velhinho estava certo, né? Então você precisa estudar. Então, o evangelho de Marcos, Jesus não para, é um homem ativo. Né? Então, e Jesus fez não sei o quê, e de repente atravessou o Jordão e voltou, e no mesmo dia, e logo a seguir, parece que Jesus não come, não dorme, não faz nada. É porque Marcos está escrevendo o seu evangelho para os romanos. E os romanos eram homens ativos, homens de obediência e de obediência até a morte, homens de construção, homens de atividade. Quando não era soldado, era construindo o império. Então, Jesus está escrevendo, Marcos está escrevendo para eles, então ele bota um Jesus ativo, né? Claro que Jesus dormia, comia, conversava, mas no Evangelho de Marcos ele nem para. Então, por isso, essa passagem em Marcos é pequenininha. Depois nós vamos ler em Mateus. Vamos lá. Então, Marcos, capítulo 7, está aí, versículos 24, né? Vou ler aqui na minha versão, os irmãos acompanham a que tem aí. Levantando-se, isso é Jesus, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, isso aí é o Líbano. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse, porque ele queria ficar sós com os seus discípulos. Né? Ele tinha poucos momentos em que ele podia parar e ficar só ensinando com eles. Quando ele entrava em algum lugar e se trancava, aí ele ensinava só os discípulos, que era a missão fundamental de Jesus Cristo, não é isso? Muito bem, fazer os discípulos que mudaram o mundo. No entanto, não pôde ocultar-se. Ele não se conseguiu. Porque, olha, presta atenção, uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, de um demônio, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio e fez o quê? Prostrou-se aos seus pés. Estava adorando Jesus, né? Nem judia era ela. Esta mulher era grega, está vendo? De origem libanesa, o sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus sabia dessa. Na hora que ele viu, ele já entendeu tudo. Não precisava explicar nada, já entendeu. Aí ele diz o seguinte: deixa primeiro que se fartem os filhos, que eram os judeus. Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Né? Jesus está chamando aqui uma... deu uma cutucada nela. Porque os judeus chamavam esses povos de fora de cães infiéis. Interessante isso, né? O judeu fazia isso, o povo de Deus falava, fazia coisa errada, como nós fazemos também, né? A gente fala, os judeus eram um povo de dura serviço, e nós, por acaso, somos o quê? Né? Mas mula, né? Aliás, poderia ter uma história para contar disso aí, né? Quando minha esposa, que me levou para Cristo, era minha noiva na época e tal, e eu falo assim para ela, sabe, Cecília, quando você for no céu, você vai ter um galardão especial. É mesmo? Qual? Falei, olha, você evangelizou um cara que agora é pastor, professor e tal. Ela falou, não, eu tenho maior que esse. Maior que esse, qual? Evangelizei uma mula, que é você. E eu tenho que ouvir isso, né? E ficar quieto, né? Vamos lá. Mas então Jesus falou para ela, não posso tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Pensou, como é que será que essa mulher ia reagir, né? Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, concordou com Jesus, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então Jesus lhe disse, por causa desta sua palavra, ou por causa da sua fé, pode ir, e o demônio da sua filha já saiu. À distância, sai, já foi, certo? Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a havia deixado. Interessante isso, né? Expulsou à distância. Quase todos os milagres que Jesus fez para não judeus, para gentios como eu e você, gentio quer dizer não judeu, certo? Para os gentios como eu e você, Jesus fez à distância. Impressionante isso, né? Então tá bom. Então agora vamos abrir o mesmo texto, volta ao slide aí, mostra aí qual é o outro texto. Onde é que está? Isso. Mateus 15, 21 a 28. Onde é que é Mateus? Pelo amor de Deus, é antes desse, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O irmão está mexendo pouco na Bíblia. Não pode. Tem que falar Mateus 15. Pá, o cara vai abrir na 15, né? De tanto que mexe na Bíblia. Também não vale aquelas Bíblias marcadinhas de lado assim para o cara pegar bem no Mateus. Não. Uma Bíblia normal e o irmão e a irmã, de tanto mexer, já sabe onde está. Uma Bíblia bem marcada, bem folheada, com as folhas meio despencando, tudo marcadinha, meio despelenguenta. Uma Bíblia assim pertence a um homem inteiro, ou uma mulher inteira. Marcos 15, 21 a 28. É a mesma passagem, meus irmãos. É a mesmíssima. Eu quero só comparar para você como era o jeitão diferente de escrever. Marcos escrevia para judeus, que eram mais conhecedores do Antigo Testamento, estavam mais olhando ali, como é que era aquele judeu que estava ensinando coisas diferentes. Diferente de Marcos, que escreveu para romanos, povo romano. Mateus escreveu para crentes judeus. Certo? Então vamos lá, o texto aí. 21 a 28. Achou aí, irmão? Achei. Então vamos lá. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, que é no Líbano. E eis que uma mulher cananeia, ou libanesa, que viera daquelas regiões, chamava e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja que tem mais detalhe na narrativa de Mateus, né? Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos aproximaram-se, rogando-lhe: Senhor, despede essa mulher, pois ela vem clamando lá desde lá de trás, atrás da gente. Jesus tinha falado: vamos nos retirar, vamos para um lugar ficar sós, que eu quero conversar com vocês umas coisas. E de repente aparece a mulher: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Os discípulos queriam mandar ela embora. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O evangelho iria depois para os gentios. Mas aí Jesus viu uma brecha. Ela, porém, veio e o adorou. Prostrou-se aos pés dele, como disse Marcos: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Então vamos ver, o que a gente tem aqui? Quatro pontos importantes. Essa passagem pequena fala para a gente. Aí está o mapa de Israel naquele tempo, né? Agora não está mais assim. Esse canto direito do mapa, ali que tem aquele, para a direita do mapa, hoje é Jordânia, né, Israel? Muito bem. E Israel era daquela metadinha para baixo. Para cima, onde está Sidom, Tiro, né? Ali é Líbano. Mas então Jesus foi até lá. Então é um momento em que Jesus saiu de Israel. Que interessante isso, né? A gente acha que ele ficou só ali, não ficou, não. Né? Quando era menininho, ainda recém-nascido, no primeiro aninho de vida dele, foi para o Egito, né? Para que se cumprisse a profecia do Egito, chamei meu filho. Então ele esteve no Egito também, né? Aqui é o momento em que está vendo, saiu de Israel, foi procurar um lugar para ficar sozinho com os discípulos e apareceu essa mulher insistindo com ele. Muito bem, Jesus queria o quê? Queria estar sós com os discípulos, conversando. Aí, nessa figura, não sei nada de idolatria aqui. Nessa figura a gente pode ver um Jesus totalmente diferente, né? Todo mundo está com uma roupa, ele está diferente, lá no meião. Não era assim, era todo mundo igual. Era tão igual aos outros, tão parecido com os outros, que quando Judas o traiu, ele falou assim: olha, eu vou lá no meio deles, aquele que eu der um beijo é Jesus. Quer dizer, se ele não fizesse isso, os romanos não sabiam quem era, porque era todo mundo igual, né? Cabelo, barba, cara, aquela cara de palestino daquela época, judeu daquela época. Muito bem, a cara parecida com a cara do outro, vamos lá. Então, Jesus está num território gentil, dominado pelo paganismo, aí não tem evangelho, né? Os judeus consideravam os habitantes dessas cidades como cães impuros. Jesus nos mostra que não há pessoas impuras, não há. Ele pôde conversar com ela e resolver a dificuldade dela. O evangelho é para quem? Para todos os povos. Jesus morreu por você, por mim, morreu lá para as pessoas que estão lá na Coreia, na China. China tem 1.1 bilhão e 500 milhões de habitantes, 1,5 bilhão. 100 milhões são convertidos num lugar que não pode pregar o evangelho. Bonito isso, né? Na China não pode sair na rua gritando, né? Já pensou o Will pregando lá? Estava na cadeia no outro dia. não dava certo. Mas tem 100 milhões de, gente, de pessoas lá. Então, Jesus veio para todo o mundo, não foi só para aquele grupinho de judeus, né? Esse texto mostra uma mãe aflita aos pés do Salvador. Não tem o que discutir, né? Aflita, foi buscar refúgio, socorro, onde ela tinha que ter. Ele é o Deus. O Will cantou aqui, explicou aqui. Ele está a mão para te salvar, ele está dando a mão dele. É com a mão direita dele, forte, poderosa, vitoriosa, que ele te sustenta. Ela foi buscar isso. Olha aí, um desenho dela aí, né? Esse está com mais com o jeito de Jesus, né? Roupa humilde, roupa simples. Não tinha um manto maravilhoso, vermelho, com uma auréola na cabeça. Nada disso, ele era um cara do povão. Era do povo. Está aí ela, implorando, prostrada aos pés de Cristo. Então, é um texto pequenininho, uma passagem pequena. Mas as joias mais reluzentes costumam estar aonde? Nos lugares mais obscuros. Cristo nunca deparara com tamanha fé, nem em Israel. Ele ficou impressionado com a fé da mulher. Era uma mulher gentia, sirofenícia, de cultura grega. Sim ou não? Como é que Jesus conversou com ela? Será que ela falava hebraico? Claro que não. Jesus falava a língua dela também, né? Jesus conversava com seus apóstolos, seus discípulos, em aramaico, que era a língua de casa. Lia na sinagoga em hebraico. Conversava com o centurião romano, que falava grego. E a mulher sirofenícia falava grego. E conversou com Pôncio Pilatos, que falava latim. E aí? Jesus era poliglota, você não sabia disso. Aprendeu hoje, né? Então, ela era uma mulher de cultura grega, de língua grega, não era esperado encontrar ali alguém com tamanha fé. Os apóstolos nunca iam imaginar que naquele lugar tinha uma pessoa que ia procurar Jesus. Manda essa mulher embora que está atrás da gente e não para de falar. A fé vigorosa que triunfa e vence em tais condições. Ela tinha esta fé. Esta fé a gente precisa pedir a Deus. A fé de Ana. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela era estéril, de repente todo mundo zombava dela, até ela baixa, um dia está na igreja lá, no templo, e diz o seguinte: Senhor, eu quero ter um filho, eu preciso ter um filho, esse filho eu vou lhe dar. Assim que ele desmamar, ele vai para dentro do templo, ele vai ser um profeta, ele vai ser um homem consagrado a Deus. Ela fez essa oração. Quando ela levantou, o sorriso dela estava no rosto. Estava com a cara maravilhosa. Ela não tinha nem dormido com o marido ainda. Para gerar o filho. Mas já agradeceu o filho que ela... Nem porque ela pediu, tinha certeza que Deus daria. Esse filho dela foi Samuel. Um profeta excepcional, né? Lembra? Tem muitas passagens, escreveu muita coisa bíblica. Foi o que ungiu Saul, que ungiu Davi. Foi o filho de Ana. Esta fé precisa. Nós precisamos dela. Senhor, mas eu não tenho. Pede a Deus, Ele te dá. Fé é dom de Deus, irmão. Fé não nasceu com você. Você não nasceu num cantinho lá no cérebro que tem um monte de neurônios cheio de fé em Cristo. Não tem isso, irmão. Ou o Espírito Santo te dá ou você não tem. É dom de Deus isso. Não tem um jeitinho de, ah, eu já tinha um pouquinho. Não tinha um pouquinho, irmão. Não tem, acabou. Fé é dom de Deus. Se você não tem, pede que Deus te dá. É igual sabedoria. Não tem, pede que Deus te dá. O Senhor está lá de mãos abertas para a gente, né? Ela ouviu falar de Jesus. Talvez nunca o tivesse visto pessoalmente. Claro que não. Ela morava no Líbano e o Jesus era em Israel. Até o dia em que prostrou-se a seus pés. Que fé. Que coisa impressionante, né? Eu não conheço, mas eu vou lá e me prostro aos pés dele. Eu sei que é ele. Então... É impressionante, esse texto me fala muito ao coração. A primeira coisa que tem, que são quatro pontos. O primeiro deles é esse aí, ó. Essa mulher, irmãos, irmãs, ela tem discernimento sobre o que está acontecendo com a filha. É espiritual. Aquilo não era uma doença física. Pastor Will, ela sacou que era isso, entendeu? De alguma forma o Espírito Santo de Deus colocou na mente dela, olha, isso é endemoniado, vai buscar Jesus. ele sabia que ela sabia que o problema da filha era espiritual e que somente Jesus poderia libertá-la. Estando num outro lugar, que não tinha aquela cultura, que não tinha aquela religião. A necessidade nos faz orar por nós mesmos. É verdade. Mas o amor nos faz orar pelos outros. Vocês já oraram pelos filhos ou não? Sim ou não? Sim, né? Oro pelos filhos, pelas minhas três, eu oro todo dia. Raquelzinha, que está lá no Rio Grande do Sul, fazendo um curso de teologia de missões. Priscila, que é médica e é missionária lá no Canadá. E a Bibi, que está fora da igreja, né? Afastada de tudo. Muito bem, tem que orar todo dia, eu oro todo dia pelas minhas filhas. Mas Deus já não sabe? Sabe. Ele sabe tudo antes de você orar, né, irmão? Antes de você pedir, antes que a palavra, diz o salmista, antes que a palavra chegue na minha boca, tu já conheces tudo. Nem falei, tu já sabe. Pois é, mas você ora por você, não é por causa de Deus. Quando você ora, você se conscientiza da sua humildade, se conscientiza da sua necessidade, teu problema entra em perspectiva, fica tudo mais claro. A oração é por você. Dependesse dele, não precisava orar. Ele olha para você e sabe qual é o problema. Quando ele viu, a mulher já sabia o que ela veio fazer ali. Então, uma mulher grega, cirofenícia, que não conhece nada do Evangelho de Cristo, que não fala nem a língua dele, mas que ela sabia que ele é, Deus tinha colocado no coração dela, é esse a pessoa, esse é Deus, é esse que vai tirar o problema da sua filha. E ela foi lá. Essa mãe viu a terrível condição da sua filha, viu o poder de, e também viu o poder de Jesus para libertá-la e clamou com intensidade e perseverança. Às vezes a gente ora 5 minutos, vamos dormir, vamos orar. Na metade do Pai Nosso já dormi, cansado, trabalho o dia inteiro. Não pode ser assim. Oração tem que ser perseverante, tem que orar. O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Sabe o que é isso? É não sem parar. Oração, parar. Ora, 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 pede ao Senhor, clama. Isso é conversa com Deus, irmão. Quando eu leio a palavra de Deus, ele está falando comigo. Quando o Espírito Santo fala comigo, é Deus falando. Agora, quando eu oro, eu falo com ele. Deus ouve as orações. Não tem oração que Deus não escute. Essa mulher não descansou até ter a oração respondida. Ela ficou ali. Né? Onde há uma mãe e oração, sempre existe esperança. Tem um jargão que todos conhecem aí, né? Mães de joelho, filhos de pé. Não crê nisso? Crê. Pais de joelho, filhos de pé. Aquela mãe não podia modificar a situação da sua filha, mas poderia pedir a quem podia fazer esse milagre, a quem podia fazer essa mudança. Às vezes tem coisas que você não pode mudar na sua vida, mas Deus pode. Eu não posso trazer minha filha de volta, faz 20 anos que eu não a vejo, não converso com ela. Ela não conhece a irmã mais nova, não conhece os sobrinhos, mas Deus pode mudar. Não tem impossível para Deus. Tem impossível, Will? Não existe impossível. Há um livro muito antigo, já li umas 2, 3 vezes, de um autor chamado Lord Ogilvy. Ele diz o seguinte, é o Deus do impossível, The Lord of Impossible. É um livro maravilhoso, o Deus do impossível. Esse Deus que abriu o Mar Vermelho, esse Deus que ressuscitou Lázaro, esse Deus que fez todas essas coisas, é o Deus que está aí, disponível para você. Eu não sei porque que a gente não pede. Eu não sei porque a gente não ora mais. A gente tem que pedir ao Senhor que a gente se torne pessoas de oração. É fundamental isso. É básico. Isso é cristianismo. Nunca foi difícil, eu já disse isso uma vez aqui. Nunca foi difícil para mim estudar. Ler a Bíblia, fazer mestrado, doutorado. Nunca foi difícil. Porque eu fiz medicina. E tem que estudar, né? Senão você não passa, pelo menos escola boa, então menos ainda. Então eu sempre fui estudioso, para mim foi fácil virar um estudante de conhecedor da palavra. Mas para ser um homem de oração, eu precisei de muita oração. Hoje eu sou um homem de oração, mas isso levou tempo. Teve muita insistência. Essa mulher fez isso, Jesus viu isso nela. Que mulher é essa que veio orando desde lá do Líbano até me encontrar aqui, sem nem me conhecer, ela foi me buscar no lugar certinho. É o Espírito Santo que trouxe essa mulher aqui, com certeza. Mesmo quando não pudermos mais falar de Deus para os nossos filhos, nós podemos falar dos nossos filhos para Deus. É ou não é? Eu não posso mais falar de Deus para os meus filhos, não tenho mais clima para falar. Verdade, é o meu caso. Mas eu posso falar dela para ele. Senhor, cuida dela. No tempo certo, no teu tempo, no teu horário, na tua expectativa, no seu poder, na sua graça, no seu momento, que a graça salvadora atinja ela. Né? Quantos problemas a gente tem em relação a filhos, a marido, a esposa, e só resolve com Deus, irmão. Tem coisa que não dá. Você acha que sou só eu que penso assim? Não, é assim que é. É uma luta sempre, com tantas coisas, né? Você tem orado por seus filhos e filhas? Para pensar nisso. A mulher sirofenícia, que não conhecia Cristo, não estava na igreja, não falava a língua dele, não tinha uma Bíblia na mão, ela foi certinha no lugar pedir. Que coisa que é isso, né? Espírito Santo de Deus conduz. Segunda coisa, ela transformou a necessidade dela de ver a filha curada numa oração. Ela está aflita, ela precisa de ajuda, e a sua dor a levou a Jesus. A gente precisa ter algumas coisas de dor na nossa vida, muitos de nós, não todos, mas muitos, para chegar em Jesus. Quando tudo está bem, não precisa de Deus. Vocês já pensaram nisso ou não? Minha filha é missionária no Canadá, é um país rico, não tem pobre. Lá não tem Bill Gates, mas também não tem gente pobre, entendeu? É todo mundo numa faixa, é uma social-democracia, é todo mundo numa faixa de renda alta, né? Salário mínimo é alto, outra, e tudo muito próximo do outro. O cara que tem o emprego mais simplesinho do mundo ganha 3 mil dólares. O professor, chefe da universidade, neurocirurgião, ganha 11 mil. Então nessa faixa aqui vai todo mundo, não tem favelado e não tem Bill Gates. Todo mundo é médio. Nesse lugar que tem tudo, tem uma medicina de primeira qualidade do governo, odontologia de qualidade, transporte de qualidade, não falta nada, não tem Deus. Em 1950, 2 anos antes de eu nascer, o Canadá tinha 98% de cristãos, sendo 78% ou 80% de evangélicos e 18% a 20% de católicos no Canadá francês. Sabe quanto tem hoje? 8%. 8%. Abundância faz crente frouxo. Marca isso na sua agenda aí, ó. Tem um velho que foi lá outro dia e pregou isso, ó. Abundância faz crente frouxo. A gente só aprendeu a correr para Jesus na hora do aperto. Que bom que ele nos ouve nessa hora. Mas é em toda hora que você tem que estar com ele. A tua comunhão tem que ser constante. Olha Paulo outra vez. Ora, insta, insiste nisso. Ora, a tempo e fora de tempo. Ora, 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 ora sem cessar. Mulher sirofenícia, né? Percebeu a situação como uma oportunidade de se derramar aos pés do Salvador. É tempo de nós, que somos pais e mães, clamarmos a Deus pelos nossos filhos em oração. Pelos filhos, pelos irmãos, pelas pessoas que você ama, né? Nominalmente, todo dia, insistindo com o Senhor. Isso é contato com Deus. Como é que pode ter amizade sem contato? Eu não entendo isso. Eu sou íntimo de Deus, nunca falar com Ele. Como é que é isso? Até na epidemia de Covid, a gente falava pelo WhatsApp, né? Até eu aprendi a mexer, um monte de coisa que eu não sabia. Aprendi. Então, agora você tem essa chance. Você tem que ter um WhatsApp direto com Deus. E você tem. Jesus deu esse canal para você. Use. Fale com Ele. Ela está, terceiro ponto, ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo, até ser chamada de cachorrinho, para ver a filha libertada. O que você está disposto a fazer por aqueles que você ama, que estão afastados do Evangelho, ou que não conhecem o Evangelho? Está disposto quanto? Quanto essa mãe foi? Quanto ela andou para chegar onde Jesus estava? Quanto ela procurou até encontrar? Ela falou, se eu chegar lá, ele não me recebe. Ela não levou isso em consideração. Ela foi, ponto final. É uma pessoa determinada. Como Jacó, ela se agarrou ao Senhor sem abrir a mão da bênção. Eu não saio daqui, olha, não posso dar. Eu vim aqui para a casa de Israel, não posso dar bênção. Minha missão não é bênção para os outros. Eu falei, mas os outros podem comer as migalhas que caem da mesa. E ficou ali. Entendam isso. Você se lembra da história de Jacó? Já esqueceu, passou batido, não guardou. Jacó queria ser abençoado. Ele fez um monte de besteira, uma atrás da outra. Enganou o irmão, enganou o pai. Jacó é um safadão, né? Esse que ele era, um safado, sem vergonha. Esse é Jacó. Depois o homem de Deus, claro. Então, ele chegou num ponto em que ele falou, olha, chega a minha vida. Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Não quero mais ser assim. E aí aparece o Senhor para ele no Val do Jabó. O que é Val? É um lugar onde o rio vai estreitinho, assim, de repente ele se alarga. Quem já é do interior aqui sabe, toda vez que tem um rio estreitinho que se alarga, ele fica um remanso, fica águas calmas. O judeu chama isso de Val. No Val do rio Jabó que ele encontrou o anjo do Senhor, que é Jesus. Ele falou, não te largo. Brigou e apanhou, né? Apanhou tanto que desarticulou a coxa da bacia, né? O fêmur saiu do acetábulo, para quem gosta da coisa médica. Desconectou a perna da bacia. Quando a perna... Ah, mas e daí? Tudo bem, qual o problema? Só um. Quando o fêmur desconecta da bacia, a musculatura de trás é maior que a musculatura da frente. Então ele vai para onde? Para trás. Para trás tem o nervo ciático. Esse cara ficou manco e teve dor o resto da vida. Aquela briguinha que ele teve ali para ganhar a bênção, custou para ele ficar manco, não tinha cirurgia na época, né? E, segundo lugar, com dor, o resto da vida empurrando o ciático dele. Esse é Jacó. Mas ele ficou. A mulher foi chamada. Olha, eu não vim aqui para dar migalha para os cachorrinhos. Ah, é? Mas eu sou cachorrinho e quero as migalhas. Depois que sobrar o que você tem que dar para os filhos, eu quero a parte do cachorrinho, que isso aí cura minha filha. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Os discípulos de Jesus queriam que ela fosse embora. E ela, em vez de ficar desiludida e revoltada com eles, veio e adorou a Jesus. Prostrou-se aos seus pés. Ela teve humildade, irmãos. Nosso Senhor tem olhos e corações aptos para detectar a fé. Ele olha para o seu coração e vê a fé. Humildade, presta atenção nisso, olha. De um homem muito importante na história da igreja, chamado João Calvino. Diz o seguinte, ó, humildade e grande fé costumam andar juntas. Humildade e grande fé costumam andar juntas. Eu tenho amigos aqui de pastorado que são, para mim, exemplos, né? Eu posso até brincar pela amizade que eu tenho com o Will, com todos eles, sem exceção, né? Mas teve um homem que marcou profundamente a minha vida. Esse homem chamava Russell Shedd. Foi um pastor, um teólogo. É a pessoa mais humilde e mais culta que eu vi na minha vida. Com a maior fé que eu vi até hoje. Já faleceu, já está com o Senhor. Ali estava um exemplo claro de humildade e fé e conhecimento. As três coisas esse homem tinha. Então, humildade e fé andam junto. Não pode ter arrogância, irmão. Deus não se agrada disso. Essa mulher, Jesus viu a fé dela. Jesus viu a insistência dela. Jesus viu a submissão dela. Jesus viu como ela se subjugou aos pés dele, como ela o adorou. E viu que isso era sincero. Deus responde às orações. Na mesma hora a filha foi curada. O demônio saiu, não esperou nem Jesus chegar lá perto. Já puxou o carro dali mesmo. E por fim, ela triunfa pela fé e toma posse da vitória da filha. Quando Jesus falou, vai que ela está curada. Ele entendeu. Ele falou isso para ela, pode ir que a tua filha... Ela tomou posse. Will falou, tua filha está curada. Obrigado, Senhor, eu tenho certeza que está, e estava mesmo. Jesus elogiou a fé dessa mulher. Ele teve um pedido, ela teve um pedido atendido. E teve sua fé enaltecida. Ela está escrita aqui, 2000 anos depois nós estamos falando dela. A fé não combina com dúvida, com desencorajamento, nem com impossibilidades. Para Deus não tem possível. A fé honra a Deus. E Deus honra a fé. A fé honra a Deus. E Deus honra a fé. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Você quer fazer um link entre o que você é nada como eu e o tudo que é o Senhor Criador? A fé é esse link aí. A fé em Jesus ri das impossibilidades. Não existe impossível. Como é que ia expulsar o demônio a uma distância? Foi, está aí. Está registrado para a gente entender. Eu quero terminar, irmãos, fazendo uma citação desse homem aí, está desenhado aí. A gente nem sabia se a cara dele era essa mesmo, mas pelos retratos que pintaram, fizeram essa cara dele aí. Esse é Agostinho, que os católicos gostam de chamar de Santo Agostinho, né? Ele viveu de 356 d.C. até 430, quer dizer, do século IV para o século V. Ele tem uma obra escrita maior do que a de Shakespeare, maior do que a de Machado de Assis, né? E uma das coisas que ele escreve, que marcou bastante para mim, é essa frase que está aí. Fé é crer no que nós não vemos. E a recompensa dessa fé é ver o que nós cremos. Amém?